Boa noite, boa tarde, né? Boa tarde a todos e todas. Declaro aberta a 33ª audiência pública de 2021 da Câmara Municipal de Ouro Preto. Apresentação da prestação de contas da Secretaria Municipal de Defesa Social referente ao primeiro semestre de 2021 em atendimento à Lei Municipal 501 de 2009. Os convidados são os secretários municipais, vereadores e a FAMOP. O secretário vai ter o tempo necessário para utilizar a sua apresentação. A nossa audiência pública é de 2h30, no máximo até 3h. Informo que estará disponível o número de WhatsApp da comunicação da Câmara, 3552-8528, para a participação dos ouvintes com questões referentes ao tema, além das redes sociais, o YouTube, Facebook e pelo site da Câmara Municipal, www.cmop.mg.gov.br. Gostaria de agradecer a participação do nosso amigo aqui presente conosco, Matheus Pacheco, do pessoal da Guarda Municipal, da Orotran, aqui conosco o nosso secretário Juscelino dos Santos Gonçalves, ao comandante Marota, ao comandante Lino, aos nossos diretores, o Gê Geraldo, Terezinha, Jaques, Lene e o pessoal da fiscalização. Agradeço a presença de todos vocês, do pessoal da Câmara também. Charles, está aqui conosco também. Muito obrigada pela presença. Leidiane. Neri Moutinho. E Ariane. Muito obrigada pela presença de todos. Então, passo a palavra agora para o nosso secretário para fazer a apresentação. Muito obrigada.
Agradeço, vereadora Lilian Buquê, ter aceitado, assim, na força da lei, agendado essa audiência pública, a qual ela preside. Quero cumprimentar todos os servidores da casa, cumprimentar aqui também o amigo vereador Matheus Pacheco, quem muito nos honra aqui, trazendo as brilhantes ideias da juventude. Também cumprimento aqui sua presidência, o vereador Liro, o vereador Alex, todos os servidores desta casa. Quero cumprimentar aqui, nós estamos aqui em peso, todos os diretores e assessores da Secretaria de Defesa Social. Começo cumprimentando pelo superintendente Jonathan Marota, também pelo comandante Lino, pela presença da diretora Ariane, da diretora Leidiane, diretor Alexandre Caixão, diretores da fiscalização Jacques Lane, Terezinha e José Geraldo, pelos diretores da Defesa Civil, muito nos honra aqui com a sua presença, Charles Murta, Neri Moutinho, Leidiana. Também cumprimento agentes de fiscalização que estão aqui, Vanessa, assessora Maria aqui da Secretaria de Defesa, enfim, cumprimentando a todos, agradecendo a oportunidade de apresentar as nossas contas do primeiro semestre, que é uma exigência legal, mas é também uma oportunidade de nós mostrarmos os grandes desafios e o que foi feito pela Secretaria de Defesa lá. Vereador Alex, um abraço, muito obrigado pela presença, que nos honra. E, então, com esses cumprimentos, já posso passar de uma vez? Pode.
Queria agradecer a presença do nosso amigo Alex.
Então, eu gostaria de seguir uma apresentação aqui. A Secretaria Municipal de Defesa Social, ela compreende aí esses departamentos, fiscalização e postura, a Defesa Civil, Superintendência de Coordenadoria, Proteção e Defesa Civil Municipal, a Guarda Civil Municipal, que é uma superintendência também, e a Superintendência da Urutran. Aproveito a oportunidade, enquanto ele troca a pilha ali, cumprimentar também aqui o superintendente Jorge Cassis, que se faz presente, o diretor Neri Moutinho, todos aqueles que nos acompanham aqui nessa audiência pública. Cumprimentar aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube, Facebook da Câmara, e agradecer pela presença, pela honra que nos dá em acompanhar essa audiência pública. Muito obrigado. Nós fizemos o teste antes, né? Pois é. Aí não está indo. Quando vai, vai tudo uma vez. Se puder ir passando lá na setinha também, aí... Então, a Secretaria Municipal de Defesa Social, ela trabalha com dois fundos, Fundo Municipal de Transporte e Trânsito, também Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil. Além disso, nós temos aí uma verba específica que vem do Governo Federal para nós trabalharmos aí o Plano Municipal de Redução de Riscos. Embora não tenha especificamente um gasto com o Plano Municipal de Redução de Riscos, mas tem um empenho aí que passa pela Secretaria, um empenho de recursos para que nós realizemos o Plano Municipal de Redução de Riscos aqui na cidade, que é uma parceria com a Universidade Federal de Viçosa, também com a Universidade Federal de Ouro Preto e o Governo Federal de Defesa Civil Federal. Pode passar? Então, o orçamento que nós estamos trabalhando com ele esse ano é um orçamento de R$5.306.300. Esse orçamento é o que nós recebemos do PPA passado e o qual nós estamos trabalhando com ele esse ano. Desse orçamento, só gasto com pessoal significa R$1.806.859.67. E desse montante... dos 5 milhões, R$270.983.01 são gastos relacionados a encargos sociais, INSS e Imposto de Renda. O total de gasto com o pessoal, então, foi 2 milhões, somando aí, né, os encargos sociais com gasto de pessoal, R$2.077.842.68. O gasto orçado, então, para esse ano, é R$3.228.477.32. O orçamento previsto que nós mandamos para aprovação nessa casa para o próximo ano, ele está nessa ordem de R$6.009.643.87. Um orçamento que deverá ser aprovado ou modificado aqui nesta casa. Pode passar? Então, na Guarda Civil Municipal, nós tivemos as despesas através de fonte de recurso, fundo de trânsito, multa de trânsito, essas são as fontes do recurso, né, que é o fundo de trânsito, propriamente dito, e que é alimentado, além de outras fontes, mais exatamente pelas multas de trânsito. Nós tivemos, então, a locação dessas viaturas, novas viaturas da Guarda Municipal, que deu aí, potencializou as ações operacionais da Guarda, com o aluguel de 4 veículos adaptados. Nós pagamos R$ 16.436,64 por mês. E isso aconteceu a partir de julho. Eu estou apresentando porque nós fizemos aí o empenho, a reserva e empenho no primeiro semestre. Agora tem que estar funcionando aqui. Ó. Orçamento. Opa, só que eu fui para trás. Né? Na Orotran, nós tivemos então, com os mesmos fundos, fundo de trânsito e também alimentado pelas multas de trânsito, aí as despesas com a GCT, que é o gerenciamento e controle do trânsito, né? O sistema informatizado. Então, nós tivemos empenhado R$ 112.628,84, liquidado R$ 9.366,84, o que também foi pago no mesmo valor, R$ 9.366,84. Aí tivemos a Prodenge, também um sistema eletrônico aí, que organiza as multas e a comunicação de informática com o Estado e com a União, R$ 63.654 empenhados, liquidados R$ 1.373,13. O que foi pago foi R$ 1.373,13. Tem uma falhazinha ali, mas vocês desconsiderem um a mais, que não parece que é 1 milhão. Na verdade, é R$ 1.373,13. Pagamos, empenhamos a um projeto Cidade Viva Engenheiros, que é um projeto de uma reanálise, de um estudo do sistema de mobilidade na cidade de Ouro Preto. Na verdade, é uma reavaliação desse estudo. Foi empenhado R$ 32.100, liquidado, mesmo valor, R$ 32.100, e pago R$ 32.100. ATI MOB, que é esse sistema de trânsito, de organização dos estacionamentos em Ouro Preto. É um sistema que nós herdamos do governo passado, e esse valor empenhado, R$ 163.308, o liquidado, R$ 163.308, também o que foi pago, R$ 163.308. Embora esse sistema de estacionamento tenha sido herdado do governo passado, nós só pagamos os 3 meses desse ano, janeiro, fevereiro e março, 12 dias de março, e pagamos porque recebemos a anuência, tanto da Secretaria da Fazenda também, quanto da Procuradoria Municipal, depois de um processo administrativo aberto para verificar a regularidade do contrato. Depois teve o Contrassim, né, uma empresa Contrassim, que foi a compra do semáforo do Alto da Cruz, que resolveu uma grande leva de problemas que nós tínhamos ali no Alto da Cruz, no valor de R$ 32.913 empenhados, liquidado R$ 32.913 e pago R$ 32.913. Quanto à fiscalização e postura, nós fizemos, por conta da necessidade de barreiras, uma necessidade imposta pela onda roxa que nós adentramos, nós nos vimos obrigados a colocar barreiras sanitárias na porta, nas entradas da cidade. Contratamos, então, uma equipe de seguranças para acompanhar os fiscais de postura. Foi empenhado R$ 157.450, liquidado R$ 157.450 e pago o mesmo valor, R$ 157.450. Também, nessa mesma onda da pandemia, nós nos vimos obrigados a contratar uma equipe de carros de som para fazer aí a divulgação das campanhas contra a pandemia, das necessidades de isolamento, uso de máscara, enfim, para combater a contaminação da pandemia na cidade. Empenhamos R$ 105.600. Liquidamos R$ 21.400 e pagamos R$ 21.400. Dos R$ 105.600, nós pagamos apenas, no primeiro semestre, R$ 21.400 para a empresa Goldstar. Esse 105 mil, ele foi dividido em 6 parcelas. Essas 6 parcelas, 105 dividido, 105.600 dividido por 6, dá 17.600 ao mês. E dividido por 30 significa, foi até um questionamento dessa Câmara Municipal, alguns vereadores nos questionaram sobre esse valor que parecia alto à época, mas é um valor que, dividindo 6 meses, 105 por 6 meses e 17.600 por 30 dias, isso significa R$ 586,66 ao dia pago ao carro de som que foi em todos os cantos de Ouro Preto para anunciar as medidas preventivas contra a contaminação do Covid. Também pagamos aí a Maximiliano Confecções, empenhamos R$ 17.590,70, liquidamos R$ 17.590 e pagamos R$ 17.590 com EPIs, coletes, máscaras, luvas, etc. Na Defesa Civil, nós tivemos apenas um empenho, que foi que está ainda em processo de andamento. Salvo engano, falta apenas... O que falta lá, Ariane? Então, falta apenas o contrato para que a gente possa comprar, mas todo o processo já passou, por isso que nós estamos aqui anunciando esse gasto, porque foi empenhado R$ 81.772,10 para a compra de lona plástica e telhas. A frota da Secretaria hoje, nós temos aí uma frota de uma Mercedes-Benz CDI branco, um Ford Range branco, o Kwid Zen branco, eu acho que foi um erro a compra desses carros, para a Guarda Municipal, que são carros que não aguentam as ruas de Ouro Preto. E aí nós fizemos, então, a aquisição, sob medida de aluguel dessas viaturas Renault Duster branco, são 4 viaturas, 2 motos também, que vieram da cooperativa. Na fiscalização postura, nós temos 2 doblôs, 1 Logan, que veio da Guarda Municipal, também temos lá 2 Ford Fiesta, que não pertencem à fiscalização, foi emprestado pela Fazenda, e mais 3 carros da cooperativa que atendem aos fiscais de postura. Na Defesa Civil, nós temos, então, uma doblô branca, uma L200, uma caminhonete branca, uma S10 caminhonete branca, essas 2 caminhonetes advindas da Vale, num convênio com a Vale, por conta do atendimento em Antônio Pereira e nas outras unidades de barragem. Temos uma Kombi branca emprestada por esta casa, pela presidência dessa casa, e vamos receber por esses dias, talvez essa semana, uma caminhonete branca da SEDEC, especificamente por conta do evento em Amarantina e das chuvas que nos assolam já. Na Orotran, nós temos uma Ford Ranger branca e um Logan, que veio da Guarda Municipal, com a aquisição das Duster. Então, a Guarda Municipal cedeu aí um veículo para a Orotran. Tem o carro também da cooperativa, que atende ao secretário. A folha de pagamento... Nós temos lá a Superintendência de Transporte e Trânsito, Superintendência da Guarda Civil, Fiscalização e Postura, Defesa Civil e a Secretaria de Defesa Social. Então, nós temos lá o vínculo efetivo 7 na Secretaria, 7 efetivos, 3 comissionados. Na Superintendência da Guarda Civil, na Guarda, nós temos 36 e 2 comissionados. Na fiscalização postura, nós tínhamos até o mês 6, 12 efetivos, 8 contratados, 5 comissionados e 1 em função pública. Na Defesa Civil, nós temos lá um cargo de geólogo. Tínhamos até, isso mudou esse quadro já, em função da necessidade, nós tínhamos lá um geólogo, um engenheiro civil e quantos técnicos, Neri? 4 4 técnicos, 4 efetivos, 2 comissionados. 6 técnicos, 4 efetivos, 2 comissionados. Na própria secretaria tem o cargo secretário, um assessor efetivo, um comissionado e um agente político, que é o próprio secretário. Hoje, até no mês 6, nós tínhamos lá efetivos, 60 efetivos na secretaria, 13 comissionados e 8 contratados. Ainda temos lá 5 terceirizados da empresa Vilagem, que nos ajudam na limpeza, no trabalho contínuo, nas atividades em geral. As ações da Orotram, propriamente dito. Então, eu passo aqui agora para as ações específicas para cada departamento. Fechei, então, a questão financeira, a prestação de contas físico-financeira, e passo, então, às ações de cada departamento. A Orotram, especificamente, no mês de janeiro a junho. Então, uma das primeiras providências da Orotram foi reativar o Conselho Municipal de Transporte e Trânsito. Também a regulação do transporte turístico, das jardineiras, que era um dilema e um risco enorme aqui na nossa cidade de acidente, em função de serem carros assim com a idade já avançada. Aí tem que pensar na política que está avançada também. Essa é a política para os carros de idade avançada. A vereadora Lília tem aqui a política para os idosos, né, defende, essa é uma bandeira dela, e nós aqui fizemos, então, uma política pública para os carros de idade avançada, para evitar acidentes em Ouro Preto. Fiscalização intensiva e ostensiva no transporte coletivo durante a pandemia, isso gerou 48 notificações e multas, aí é o sistema de transporte, recadastramento do serviço de táxi, lotação e convencional, bem como seus permissionários. Fizemos a substituição do semáforo do Alto da Cruz, né, ações realizadas todas até o mês de junho. Essa prestação de contas se refere de janeiro a junho. As intervenções viárias com pintura de lombada, as faixas de pedestre, recomposição e trocas das reformas das placas, muitas placas danificadas que ficaram sem substituição por muito tempo, contratação e atualização do estudo de mobilidade para Ouro Preto, principalmente essa faixa ali em Cachoeira do Campo, Pedro Aleixo. Agora nós estamos numa conversação para um plano de mobilidade específico para alguns distritos, sobretudo aqueles distritos que têm um fluxo de turismo maior, como Lavras Novas, São Bartolomeu, Santo Antônio do Leite. Então, há um estudo, uma conversação com a Universidade Federal de Ouro Preto para que a gente desenvolva especificamente planos de mobilidade para esses distritos com maior fluxo turístico. Intervenções viárias, substituições, já foi dito, né? Suporte e apoio a todos os eventos culturais, então são muitos os eventos culturais que acontecem em Ouro Preto, sempre, todas as secretarias demandam a Orotram, e aí eu entro especificamente, está um pouco claro ali, mas acho que dá para ver, dentro das ações da Guarda Municipal. Então, todo mês, a Guarda Municipal, ela gera um REINT, que nós chamamos de um relatório de inteligência. Esse relatório é que nos dá a capacidade de avaliar as nossas ações através dessa estatística. Então, no primeiro semestre de 2021, foi realizado um total de 121 operações. Vocês vejam, nós tivemos uma queda no mês de fevereiro, em função de não ter havido carnaval e da pandemia. Obviamente, a pandemia também provocou, fez com que as pessoas ficassem dentro de casa, e depois, à medida que as pessoas foram saindo de casa, nós aumentamos o número das operações, chegando ali a 26 operações no mês de junho. O trabalho de presença ostensiva da Guarda Municipal, mesmo a despeito do número pequeno de agentes, então, essa presença ostensiva. Tem uma operação muito interessante que a Guarda realiza, que chama Operação Pagamento Seguro, que é ali na Rua São José, no início do mês, até o dia 5, dia 5º, dia útil, ali até o dia 10, 12 mais ou menos. A Guarda Municipal faz toda uma operação de segurança para que as pessoas possam receber com segurança os seus pagamentos ali. Tem foi montado o canil aqui, esse canil é referência no estado, várias guardas municipais têm vindo conhecer esse trabalho de canil aqui, e esse serviço dos cães farejadores, ele é comumente solicitado tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Militar. Também o trabalho de fiscalização no trânsito por parte da Guarda Municipal. E aí, no mês, nesse primeiro semestre, nós tivemos 3.810 visitas preventivas, que é um trabalho também muito interessante e pontual realizado pela Guarda Municipal em visitas preventivas. Já caminhando aqui para o final dessa apresentação da Guarda, nós tivemos aí a aquisição dessas viaturas adaptadas, específicas para o trabalho operacional da Guarda. Foi um grande passo, foi uma virada de chave, vereador, para que a Guarda alcançasse um patamar de excelência aqui na cidade e prestasse um serviço de maior qualidade para a população de Ouro Preto. O policiamento direcionado, que são pontos específicos, né, e especiais atendidos pela Guarda, como a UPA Dom Orione, como a Praça da Estação, também em alguns pontos especiais, como quadras de esportes, como pontos turísticos. E só nesse primeiro semestre foram registrados 245 boletins de ocorrência por parte da Guarda Municipal. O BO, boletim de ocorrência, é um registro que tem valor legal. As pessoas têm procurado a Guarda Municipal para adquirirem aí o registro, o relato das ocorrências atendidas pela Guarda Municipal. O policiamento direcionado a quase 4 mil locais no município que requerem a vigilância permanente. Aí nós temos um gráfico do número de ocorrências nos meses do primeiro semestre. Você vê que nós tivemos ali um pico de ocorrência em abril, com um número maior de ocorrências da Guarda. Também a Guarda apoiando aí em sinistro de trânsito, acidentes de trânsito, na remoção de veículos, a escolta da vacina, para que as vacinas cheguem aqui com segurança e não tenha desvio. Não se ouviu falar de desvio e nem roubo de vacinas em Ouro Preto. Por quê? Porque tem todo um trabalho de segurança preparado e planejado para que as vacinas cheguem até o braço das pessoas com segurança em Ouro Preto. E a Guarda Municipal participa efetivamente dessa ação, a segurança das vacinas. Também a Guarda participou efetivamente nas barreiras sanitárias, na sede, nos distritos, sobretudo os distritos com maior potencial turístico. Trabalhou na distribuição massiva de máscaras à população. E meu aparelhinho está começando a dar pau. Aí a quantidade de protocolo de atendimento pela Guarda Municipal, com um pico lá no mês de março, 125 atendimentos. E aí, um resgate que nós fizemos aqui com muito orgulho, que é a sala de comando, o centro de comando operacional da Guarda Municipal, que é o centro de monitoramento, de vídeo monitoramento. Ali nós temos vários prédios públicos, várias áreas públicas. Nós temos aí já um contrato com a Ouro Luz para que esse trabalho, esse serviço seja potencializado na Guarda Municipal, de maneira a oferecer uma segurança maior para a população de Ouro Preto. Essa é a grande ferramenta de segurança desse século, o vídeo monitoramento. Também os boletins, aí um treinamento de boletim de ocorrência informatizado, nós informatizamos o nosso boletim, então não tem mais aquele negócio de ficar escrevendo as informações, são boletins informatizados, no sistema informatizado. Também buscamos capacitação e especialização da Guarda, com cursos no Corpo de Bombeiro, através de atendimento pré-hospitalar e combate a incêndio. Também vale destacar o serviço humanitário da Guarda. Eu gosto muito dessa foto, foi até uma sugestão do Jorge Cassis para que nós incluíssemos essa foto, que é um atendimento quando nós fizemos o abrigo para o frio, e com o slogan "Ninguém morre de frio em Ouro Preto", a Guarda Municipal saiu às ruas fazendo essa busca ativa e encontrou esse senhor lá no bairro das Dores, acionou toda a rede de atendimento, esse moço foi acolhido, recebeu o atendimento, e não morreu de frio. Ninguém morreu de frio em Ouro Preto naquela onda frio que passou por aqui. Passo então para fiscalização e postura, as ações do primeiro semestre. Eu queria destacar, vereador Matheus, esse slide que diz respeito a o que era antes, em janeiro de 2021, quando nós encontramos, e o que passou a ser depois do primeiro semestre. Então, nós tínhamos um diretor, 10 fiscais, 2 fiscais contratados, 2 auxiliares de ofício e um motorista. Hoje, nós temos, aliás, nós temos até mais que isso hoje, né? 2 diretores, 24 fiscais, 2 auxiliares de ofício, 1 motorista e 4 assessores. Então, essa realidade foi uma necessidade que nós tivemos de fazer esse investimento para dar essa resposta à pandemia. Hoje, nós comentávamos lá, a diretora Terezinha Meira comentava comigo, que saiu uma nota em que Itabirito e outras cidades pequenas tiveram 14 mil infectados, Ouro Preto teve 6 mil. Então, esse dado é muito importante para nós, na medida em que mostra o trabalho com afinco da fiscalização e postura, barrando e segurando a pandemia em nossa cidade. Muitas pessoas não gostaram de ser multada, de ser notificada, é realmente desagradável. Mas foi por conta não gostar. O promotor de evento nunca vai gostar que seu evento seja cancelado no meio do show. Mas aí a fiscalização e postura realizou essas operações, essas ações com muito afinco, com muito profissionalismo, e foi dessa maneira que nós barramos e seguramos uma maior contaminação da Covid-19 em Ouro Preto. Seguindo, então, nós fizemos esse reforço de pessoal e uma foto dos novos fiscais que chegaram, e esse foi um grande trabalho que nós fizemos também no Departamento de Fiscalização, que foi trabalhar a identidade visual. Então, foi todo um trabalho dos próprios fiscais que careciam de uma identidade visual para que eles pudessem, obviamente, se identificar e pudessem se reconhecer nesse trabalho. Isso foi um trabalho capitaneado aí pela Vanessa, que está aqui presente, tem nos ajudado muito na parte da comunicação na secretaria. E é um trabalho que, assim, deu valorização e aumentou, assim, a dignidade dos próprios fiscais. Aqui foi a entrega dos coletes, dentro dessa ideia de identidade visual, também a entrega de todos os coletes, EPIs, enfim. Também fizemos um trabalho de capacitação dos fiscais. Não adianta você querer cobrar dos fiscais se você não fizer capacitação. E aí nós fizemos todo um trabalho de capacitação. Foi um curso de capacitação com participação de pessoas do Sindicato de Belo Horizonte, também da Fiscalização e Postura de Belo Horizonte, de Mariana, enfim, de vários lugares, e que foi um curso muito rico realizado. Aí uma foto dessa capacitação, mais uma foto com todos lá. Nós criamos também essa campanha Heróis Usam Máscara, que foi a distribuição maciça de máscaras na cidade de Ouro Preto, nos distritos, sobretudo nos distritos polos turísticos, e essa campanha pegou na cidade de maneira que várias pessoas se sentiam felizes e assim, essa intervenção para receber uma máscara provocou, assim, uma empatia com a cidade de Ouro Preto e nos deixou, assim, numa condição de melhor receptores. Eu não vou ler esse fluxograma todo, mas eu deixo à disposição dos vereadores, que é o fluxograma do serviço, né? A partir da entrada da solicitação recebida, que alguém liga para o Departamento de Fiscalização, pedindo uma vistoria ou fazendo uma denúncia, e aí tem todo um fluxo até chegar lá nas sanções que podem ser aplicadas, sanções administrativas que podem ser aplicadas pelo município. Então, todas as atividades empenhadas foram a respeito de obras irregulares, ocupação irregular em vias públicas, entulho, material de construção, comércio irregular, ambulantes, RIPs, publicidade regular, outdoor, enfim, lotes sujos, imóveis, tudo para na fiscalização. Tudo vai parar, né, Zé Geraldo? Tudo vai parar na fiscalização. E a gente tem que dar uma resposta às pessoas que fazem as denúncias. Veículos abandonados na rua, com o apoio da Guarda Municipal, da Polícia Civil, as invasões, parcelamentos irregulares, apreensões, eventos, festas públicas, foram muitas festas públicas. Eu até chamo a atenção, vereador, se a senhora me permite, para o fato de que muitas pessoas acham que, pelo fato de que, e aproveito essa audiência aqui da Câmara, muitas pessoas acham que, pelo fato de que nós estamos na onda verde, está liberada as festas. Não é que estão liberadas as festas. Há todo um protocolo. É preciso que as pessoas peguem autorização na Secretaria de Patrimônio, é preciso que as pessoas vão até a Secretaria de Defesa e assinem um termo lá de concordância com as medidas preventivas, porque a pandemia ainda não acabou. Então, às vezes, muitas pessoas ficam nas redes sociais, e todo mundo hoje é juiz de todo mundo nas redes sociais, né? É um fenômeno, as pessoas vão para as redes sociais massacrar a fiscalização. Isso é um erro crasso. Por quê? Porque nós estamos lá cumprindo um decreto, a lei que nos foi dada. Então, se mudar o decreto, nós deixamos de fiscalizar. Mas, por enquanto, nós temos de cumprir o decreto. E é por isso que o fiscal vai até a sua festa, é por isso que o fiscal exige a licença, o alvará, é por isso que o fiscal embarga a festa. Hoje, nós só podemos violão e voz. Música mecânica ainda não pode. Se mudar o decreto, a gente muda a postura. Mudou o decreto, a gente muda a postura. É assim. E aí nós não podemos fazer diferente, porque a administração só pode fazer aquilo que a lei prevê, que a lei manda. Então, além da perturbação do sossego e orientação da população quanto às normas vigentes. Eu queria passar para esse quadro aqui e passar rapidamente para ele, já terminando a apresentação, vereadora. Para essas notificações, autos de infração, que foram 13.120, é isso mesmo? Não estou enxergando lá. 13.120. Chama atenção também para 79.362 quilômetros percorridos pela fiscalização e postura. Quase 80 mil quilômetros percorridos pela fiscalização e postura em função de salvaguardar e resguardar a cidade de Ouro Preto da pandemia coronavírus. Por conta, não fosse o trabalho da fiscalização, nós estaríamos numa situação pior na cidade de Ouro Preto. E caminhando para o final, tem esse gráfico aqui, tipo pizza, né, que demonstra que quase a metade das nossas ações, elas se dão por... Eu não estou enxergando lá longe, porque está muito claro. Então, quase da metade das nossas atuações, elas se dão por conta de invasão de terrenos públicos. Claro que a pandemia mudou esse panorama, né? Também obras irregulares, mas a maioria das ações e dos trabalhos da fiscalização, elas se dão aí por conta de invasão de terrenos públicos. Nós temos muitas invasões em Ouro Preto, nós temos muitos parcelamentos irregulares na cidade de Ouro Preto, e a fiscalização é o órgão aí adequado que faz a regulação e a fiscalização. Então, ainda nós precisamos de programa e banco de dados, precisamos de veículos novos, precisamos de treina de GPS, drone, câmera fotográfica, computadores e modernização do departamento. E esses desafios, o último slide, eu acho, esses desafios são para que a gente possa aí, já tem um encaminhamento junto à Secretaria de Planejamento, a secretária Crovimara Batalha, uma conversação com ela e também com o prefeito municipal, que já anuiu essa ideia de fazer valer a lei votada em 2014, que fala do adicional de periculosidade para os fiscais de postura. Nós precisamos de melhorias na condição dos trabalhos, de trabalho, EPIs, uniforme, valorização da carreira, o motorista, não desmerecendo o trabalho do motorista, porque nossas vidas estão nas mãos do motorista também. Mas muitos motoristas ficaram em casa na pandemia, enquanto a fiscalização ficou na rua fazendo o seu trabalho, e o motorista ganha mais do que o fiscal. Então, não é que o motorista não tem que ganhar, não. Tem que ganhar, sim. Mas o fiscal precisa ser valorizado também. E aí, nós precisamos de atualizar a legislação, precisamos fazer a revisão do Código de Postura, criamos aí uma comissão junto à Secretaria de Patrimônio para isso, e passo aqui os canais para denúncias, chamados, pedidos. Hoje nós temos aí um avanço, que é o WhatsApp da fiscalização, 992310384, você pode mandar o seu zap lá, solicitando uma equipe da fiscalização em qualquer dessas ações dentro da fiscalização. Ou pode também pedir via ouvidoria municipal. Agradeço a oportunidade, peço desculpa por ter delongado, e não posso dizer, deixar de dizer, que Deus seja louvado sempre.
Amém. Parabéns pela periculosidade, é mais do que merecedor. Eu queria deixar a palavra aberta para os vereadores que estão aqui presentes. Mais alguém que está aí presente? Jorge Cassis, que chegou. Eu queria passar para Alex, vai querer falar? Pode falar.
Boa tarde a todos. Boa tarde, secretário. Boa tarde, presidente. Vereadora Lília França, que é vice-presidente da comissão Finanças Públicas da Câmara Municipal. Momento muito importante poder participar dessa prestação de contas, principalmente entendendo a importância, um ano atípico, em meio ainda a uma pandemia a qual nós estamos ainda enfrentando, a Secretaria de Defesa Social, durante diversas reuniões nessa casa, ganhou protagonismo pela sua importância e por tantos temas relevantes. Uma secretaria grande, contempla diversos setores, e a gente sabe, Juscelino, da importância, né, da secretaria nas ações efetivas da cidade e a importância que tem, né, uma secretaria que é a guardiã da cidade, né, a defesa civil, a defesa social, a guarda, né, no sentido de guardar a cidade, né, e também a fiscalização, né, por toda a contribuição que dá. Um ano diferente, né? Um ano que exigiu mais de todos nós, e eu queria apenas fazer uma fala no sentido de que no ano que vem, não sei ainda, não pude acompanhar se a sua secretaria teve cortes no orçamento para o próximo ano, a gente espera que não, para que efetivamente todos os documentos, tudo aquilo que a gente traz para a Câmara possa ser atendido. Nós trazemos sempre demandas da comunidade, situações que precisam melhorar, situações pontuais, e eu acho que tudo, né, passa pela questão de investimento. A secretaria não tiver dinheiro, a gente sabe que as ações não acontecem. Quero parabenizar também e cumprimentar todos da Secretaria de Defesa Social, né, que passou aí recentemente por toda aquela situação em Amarantina, e nós acompanhamos a presença de todos os setores, né, da secretaria. Principalmente, queria cumprimentar o Charles, nos acompanhou com diversos professores do IFMG. Nós sabemos que a defesa civil, né, tem uma importância enorme, Neri também está aí, e a gente precisa de pesquisa, a gente precisa de investimento, a gente precisa entender, né, a nossa cidade, todos os pontos aí que traz a geografia, a questão do espaço, e a gente entende que isso só vai acontecer se a gente tiver recurso, né? A gente precisa de dinheiro para tudo isso, né? Para pintar uma faixa de pedestre precisa de dinheiro, para ter equipe da fiscalização em Lavras Novas, em Santa Rita, em São Bartolomeu e Antônio Pereira ao mesmo tempo, tem que ter, né, várias pessoas trabalhando, e para isso também precisa ter recurso. Então, a minha fala é nesse sentido. Se a secretaria, da importância que tem, não tiver dinheiro, não tiver condições de contratar, né, condições de executar através aí de recursos financeiros, infelizmente, há diversas dificuldades. Para viabilizar tudo isso, transpassa pela questão do investimento. Espero que nas próximas, né, prestações de contas, que no ano que vem a gente tenha notícias até melhores. Tem que evidenciar aqui o slide que você chamou atenção. Em janeiro tinham 10 fiscais, né? E agora nesse segundo semestre já passamos para 24, que possa, né, aumentar ainda mais esse número. Vez ou outra a gente comenta aqui na Câmara sobre a importância de um concurso público, né? A gente espera que isso possa ocorrer efetivamente, e até para ter concurso tem que ter dinheiro para fazer o concurso, né? Então, a gente sabe que a arrecadação do município vem em uma crescente, é algo que faz muita relação com a questão minerária, que é uma safra só. A gente sabe que a gente tem que gastar o dinheiro com responsabilidade, porque pode ser que daqui a alguns anos a gente não tenha ele, mas que a defesa social em todos os seus setores possa ser privilegiados enquanto for possível para investimentos concretos. Porque na hora do aperto, um dos primeiros a serem chamados são os membros da defesa social em todas as suas instâncias, Orotran, fiscalização, defesa civil, guarda municipal, etc. Então, parabenizo a vocês por todo o empenho e trabalho, um ano difícil, mas um ano aí também com resultados positivos, e parabenizo a você pela sua gestão à frente da secretaria. Obrigado, vereadora Lília, parabéns a todos.
Obrigado, Pacheco. Gostaria de dar a palavra para o Alex.
Boa tarde a todos. É um prazer recebê-los aqui nessa casa, né? E eu acho que o Matheus falou muito bem do quão importante a secretaria de vocês, em todos os aspectos, fiscalização, Orotran, guarda municipal, né? Sem vocês, a cidade de Ouro Preto não anda. Então, é muito importante que no próximo ano, no próximo exercício, vocês tenham recursos para trabalhar. A gente sabe das dificuldades. Hoje mesmo, nós fizemos uma indicação solicitando, né, uma pintura de faixa de pedestre. Nós sabemos que sem recurso não tem como fazer nada, e a dificuldade que vocês passam. Me solidarizo com vocês para o que for necessário para o próximo ano, para os recursos para o próximo ano, que nós aprovaremos aqui o orçamento do ano de 2022. E aproveito o momento para parabenizar por todas as ações que foram feitas em Amarantina. Foi exímio, eu nunca vi tanta mobilidade, tanta mobilização em uma ação tão efetiva como foi. Deixo aqui meu abraço a vocês e estou à disposição, nosso mandato está à disposição de vocês. Muito obrigado. Parabéns, Juscelino, pela prestação. Foi muito enriquecedor.
Eu vou continuar dando a palavra para o Juscelino, que vai continuar a apresentação.
É porque nos ficou faltando aqui a parte da defesa civil, que por causa do problema aqui, eu acho que o problema aqui está atrás do microfone, não é? Então, acabou não entrando aqui a prestação de defesa civil aqui junto. Tá. Então, eu passo aqui ou você passa? Então, a defesa civil, né, um conjunto de ações preventivas, socorro. O papel da defesa civil é coordenar todo esse trabalho, como o vereador Alex Brito acabou de dizer aqui, todo esse trabalho junto a diversos órgãos do governo, da sociedade, responsável por resposta, prevenção aí às catástrofes, deslizamento de terra, inundação, chuva, alagamento, enfim. Quais são as atividades, então, da Defesa Civil? Falando rapidamente, vistorias em imóveis públicos e privados, atuação durante o período chuvoso, atuação em conjunto com a fiscalização de postura, com a Guarda Municipal, Saneouro, Meio Ambiente, Limpeza Urbana, Orotran, enfim, diversos órgãos, parcerias e atuação pública, participação em simulados de evacuação, grande ferramenta aí de disseminação da cultura de prevenção, acompanhamento, atualização diária dos índices pluviométricos, tem todo um acompanhamento. Nós temos aí, salvo engano, 9 pluviômetros de distribuição, 9, Leidiano, 9 pluviômetros distribuídos pela cidade, que nos dá aí a quantidade de precipitação pluviométrica que nós temos na cidade. Isso aí nos informa historicamente e diariamente qual o comportamento das chuvas aqui na nossa cidade, na nossa região. Também temos aí a solicitação de ajuda humanitária, elaboração de formulários de identificação, a parte administrativa aí junto aos desastres, né, que é o FID, para captação de recursos. Em Amarantina, por exemplo, nós fizemos todo um trabalho de solicitação de recursos, de ajuda humanitária, que, que chegou a tempo, né? Assim, o nosso trabalho, a Defesa Civil não é só mão na massa, tem a parte administrativa também. Então, essa parte administrativa funcionou, porque nós alimentamos o sistema da Defesa Civil estadual e federal a tempo, tem prazo para tudo. Nós fizemos todo esse trabalho, o que aí nos inseriu nessa ajuda humanitária. Então, hoje nós temos lá o secretário da pasta, Juscelino Gonçalves, o coordenador Neri Moutinho, temos o geólogo Charles Murta, temos dois engenheiros civis, a Sinara Gramina e também o Leandro Cavalieri, uma assistente social, Fabiana Lisboa, temos um agente administrativo, o Vanderlei Ladislau, e as agentes de defesa civil, Leidiane e Paloma. Temos também um agente de apoio logístico e operacional, que é o Wesley Diniz. Hoje a estrutura do departamento é uma estrutura relativamente pequena, né? 4 computadores, 2 notebooks, impressora, veículo e tal, vou passar isso rapidamente. Aí, um índice pluviométrico, só para a gente ter ideia do que é essa coisa de pluviômetro aí para a cidade. Acho que é oportuno também a gente apresentar aí o pluviômetro semiautomático lá no bairro do Pilar. Para você ter ideia, que em outubro nós tivemos 288,03 milímetros aqui de precipitação no bairro do Pilar. Só em outubro. Isso é um índice muito alto para a média histórica de Ouro Preto. Então, ocorrências aí, nós tivemos em 2021 369 ocorrências. Então, se você fizer uma média que durante todo o ano de 2020 nós tivemos 536 ocorrências, até outubro desse ano nós já atendemos 369 ocorrências. Aí, relatório, já produzimos, nem toda ocorrência enseja um relatório, né? Enseja um registro, mas não enseja um relatório, ok? Então, aquelas ocorrências que ensejam um relatório, nós já fizemos aí 129 relatórios. Doações de lona, já fizemos aí 10 doações de lona nesse ano de 2020. Eu vou pular essa aqui. Ouro Preto é uma cidade mineira, nós saímos à frente e fomos os primeiros a apresentar o plano de contingência. Também aí fizemos um trabalho junto às defesas civil de Itaberito, Mariana, Caiaca, qual outra cidade? Itaberito, Mariana, Caiaca, Cartas Altas, e tem mais um, aquela lá, do Diogo de Vasconcelos. Fizemos um trabalho aí em conjunto com essas cidades, treinando as defesas civis dessas cidades sobre SEO, Sistema de Comando e Operação. Entrega aí uma foto da entrega do plano de contingência. Também fizemos um treinamento aí, fomos convidados, a única defesa civil municipal convidada a participar desse treinamento com o Exército Brasileiro. Nem a Defesa Civil de Belo Horizonte foi convidada, não sei por quais motivos, mas nós fomos convidados a participar, junto com o Exército Brasileiro, essa força de apoio à defesa civil, uma ação do governo federal, junto com a defesa civil estadual, atendendo as ações de defesa civil. Esse treinamento do Exército Brasileiro aconteceu em Belo Horizonte, também em algumas barragens, e aconteceu lá na 4ª Região Militar. Também fomos convidados a participar de vários simulados na região, e aí atendemos a estrada de acesso ali do campus, vou passando rapidamente, Clube do Cavalo, Lima Júnior, a Curva do Vento, aqui na Vila Aparecida, são ações que a Defesa Civil participou, Antônio Pereira, Salatiel Torres, Reservatório da Piedade, que é um dilema que ainda está em solução lá, em tratativa de solução, mas já está bastante adiantado, já retiramos o risco potencial de alguma pessoa se ferir lá. As ações e as respostas, vereador Matheus, o senhor disse muito bem na sua fala, a gente tem de dar as respostas muito rápidas. Não é como, às vezes, uma outra secretaria que pode esperar fazer um planejamento. Nós, nos acionou, nós temos de ir rapidamente dar uma resposta para evitar que a família, que a pessoa se machuque de alguma forma. Reservatório aí na Piedade, mais uma foto, Rua das Camélias, Morro da Queimada. Estrada de Santo Antônio do Salto, com deslizamento de massa de terra, Rua Itabira, Morro São Sebastião. Também me lembro aqui das ações, não sei se vai estar nesses slides, as ações de defesa civil, de combate, que é até uma linha nova que nós estamos criando dentro da defesa civil, de combate a incêndio florestal. Estamos criando lá uma assessoria específica para incêndio florestal. Rua Santo Antônio do Leite, Rua São Bartolomeu. Então, são ações de comunidade da Vargem, né, que até a comunidade da Vargem nos chamou a atenção, porque a gente ficou muito preocupado com a Marantina e eles também tiveram lá a inundação de suas casas. Cachoeira do Campo, esse grande temporal, né, essa tromba d'água que atingiu aí Santo Antônio do Leite, Cachoeira e Amarantina. Cachoeira do Campo e Avenida Pedro Aleixo, alagada. Amarantina, essa foto nos aterroriza por conta do drama que as pessoas ainda estão vivendo em Amarantina. Mais uma foto de Amarantina para a gente ver o tamanho do estrago que as chuvas provocaram lá. E aí, residência no bairro Dom Bosco, Retiro das Rosas também, foi impactado. E aí vem mais um índice pluviométrico, volume de chuva em 24 horas no dia 18, foi o dia do evento em Amarantina. Nós tivemos aí, no dia 18, 202,23 milímetros coletados aí por nossos pluviômetros. Então, agradeço esse tempo a mais aqui, o presidente, dizendo que Defesa Civil somos todos nós.
Parabenizo, Celina, todos os presentes pela apresentação da prestação de contas. Respeito todos os funcionários públicos que estão envolvidos na sua secretaria. Queria agradecer pela atuação de vocês em Amarantina, apesar que muitos reclamam que houve demora, que demorou para conseguir tirar algumas pessoas que estavam ilhadas. Mas a gente sabe que nem tudo a gente tem condições, humanamente falando, e a estrutura de trabalhos que vocês têm para trabalhar. Por isso que é importante, sim, vocês ter uma estrutura financeira mais adequada para atender as demandas da sociedade. Igual já foi cobrado várias vezes aqui, questão de faixa de pedestre, quebra-mola. Outro dia, um colega nosso aqui do plenário colocou umas faixas em determinado local aqui em Ouro Preto. O DENIT pediu para retirar. Então, às vezes, a população espera que o vereador tome uma atitude mais rápida. Porque só o vereador só fica falando. Mas, muitas vezes, se toma atitude, igual o nosso colega tomou, ainda foi chamada atenção. Então, a gente espera que, no próximo ano, vocês tenham recurso para trabalhar. Fiquei satisfeita de saber que vocês mudaram o local de trabalho. Vocês agora estão com essa peculiaridade também importante para vocês. Sabemos que nossa cidade tem inúmeros deslizamentos. Combate ao incêndio também é muito importante. Nós temos muito espaço que está agora em período de chuva, mas tem incêndios.
Só me dá uma parte. Só a Orotran que está mudando de endereço. A fiscalização ainda continua lá, por enquanto, e a Defesa Civil também. A Guarda Municipal continua lá na Henrique Deodato, ali próximo à rodoviária. Porque houve uma queda de parte do telhado. Os telhados em Ouro Preto, em geral, são realmente velhos. E, então, por conta de infiltração, o telhado de parte da Orotran caiu, desceu um pouco, e, por conta disso, para preservar a integridade física dos servidores, a Orotran, então, está mudando de endereço essa semana para atender. Depois nós vamos divulgar largamente nas redes sociais o novo endereço da Orotran, para que as pessoas que precisem de algum serviço possam acessar lá. Mas já adianto que nós vamos ficar lá a Orotran estará atendendo lá ao lado do prédio da CEOP, antiga CEOP, onde era, lá na Mecânica José Português, onde era a agência, do lado da UPA, do lado da antiga UPA. Né?
Então, aquele espaço que eu visitei vocês, que vai sair dali. Muito bem, que lá estava realmente precário. E a gente tem um caso lá em Barantina também, que recentemente teve um acidente, precisa de uma sinalização, aquela empresa nova na entrada, vindo dos Coeiros para cá. É uma situação lá que está bem difícil. Nós fizemos ofício, pois estaremos caminhando para a secretaria responsável, no caso para vocês. A gente sabe que para conseguir qualquer tipo de ajuda a nível estadual ou federal, a gente depende de vocês, que é a manutenção do sistema que vocês falaram que já está dando e já estão fazendo, né? Então, agradeço, sim, a todos os presentes que estiveram conosco nessa tragédia. A gente sabe que vocês se esforçaram o máximo possível e que ano que vem vocês possam ter mais recurso financeiro, talvez até humano também, né? Aumentar o quadro de trabalhadores para que possa atender às demandas da sociedade. Gostaria de deixar a palavra aberta para mais alguém que queira participar da audiência e usar a fala. Então, podemos terminar? Eu queria agradecer a Juscelina e deixar a palavra para os agradecimentos finais, as considerações finais.
A minha palavra é breve, agradecer a oportunidade de prestar contas, não só financeiras, mas também das ações da Secretaria de Defesa, agradecer essa casa pelo apoio. Todos os vereadores neste mandato têm nos apoiado fortemente, não tem nenhum vereador que a gente recorre ou liga ou conversa que assim resiste ao apoio às nossas ações da guarda, fiscalização, da Orotran, da Defesa Civil. Então, agradecer o apoio de todos os vereadores, na pessoa da presidente dessa audiência. Leve nosso abraço ao presidente Luiz Gonzaga, agradecendo o apoio de todos os vereadores. Quero aqui, pessoalmente, agradecer à equipe de servidores. Já nós estamos chegando nessa semana, dia do servidor. Eu quero cumprimentar todos os servidores da Secretaria de Defesa, servidores da Câmara também, pelo seu dia, né? Ser servidor é um desafio. Hoje ainda vi um vídeo de uma servidora da saúde dizendo que ser servidor é um aprendizado, e é de fato um aprendizado. O aprendizado que eu tenho tido como servidor na Secretaria de Defesa é o aprendizado de conhecer pessoas maravilhosas, abnegadas, dedicadas. Eu quero agradecer a cada um dos servidores, do faxineiro ao superintendente, todos aqueles que trabalham na Secretaria de Defesa, que fizeram com que nós alcançássemos esses resultados que eu estou apresentando aqui hoje. Se todos não abraçassem a causa, se todos não vestissem a camisa do seu departamento, nós não conseguiríamos alcançar esses resultados. E a população espera os resultados da prefeitura. Então, eu quero aqui externar, não vou falar nome de ninguém para eu não errar, mas eu estou estendendo meu abraço, meu agradecimento, em nome do prefeito municipal, em meu nome pessoal, em nome da população de Ouro Preto, das pessoas de Ouro Preto e daqueles que visitam Ouro Preto, a todos os servidores da Secretaria Municipal. Muitíssimo obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês e os recompense, porque vocês têm sido profissionais na execução do trabalho de cada um de vocês. Grande abraço, muito obrigado. Obrigado, Lívia.
Parabeniza todos os presentes, os nossos servidores aqui, os dias é o dia deles. Trabalhei muito como servidora pública a minha vida inteira e realmente é uma aprendizagem. Eu falo que a nossa família passa a ser os que estão ali ao nosso lado. É um momento de muita criação de vínculos e poder estar atendendo a população. A gente sabe que tem muitos servidores públicos em Ouro Preto que são exemplo. Então, deixo aqui meu agradecimento em nome de todos que prestaram apoio à nossa Marantina e às vítimas da tragédia também em outros locais, que teve em Antônio Pereira, Leite, Cachoeira. Muito obrigada a todos e vamos terminar nossa audiência pública.